E eu quero, nesse momento, primeiro agradecer ao senador Amorim, que me permitiu uma permuta, através de uma permuta, permitiu que aqui eu estivesse nesse momento, senadora Regina. Mas eu venho também, como fez o senador Requião, tratar de alguns assuntos políticos mais gerais, mas não posso, ocupando a tribuna, deixar de rapidamente falar dos acontecimentos ontem na Comissão Especial do Impeachment, que trabalhou de 11 horas da manhã, senador Paulo Rocha, até quase 3 horas da manhã, de forma desnecessária, senadora Regina, porque hoje, quinta-feira, poderíamos ter tido reunião da comissão, poderíamos ter trabalhado com muito mais tranquilidade, com muito mais atenção. Amanhã, sexta-feira, dia normal de trabalho para todos, poderíamos também reunir a comissão. Aliás, há muito tempo estamos propondo isso, senador Paulo Rocha. E como somos tratados, como somos recebidos? Não, esses só querem obstruir, esses só querem atrasar, pelo contrário. A única coisa que nós queremos naquela comissão, senador Requião, é ter a oportunidade de debater tecnicamente o assunto e comprovar para o Brasil inteiro aquilo que nós já sabemos. A presidente da República não cometeu nenhum crime de responsabilidade, mas isso, senhores senadores e senadoras, aliado ao fato do desastre inicial desse governo, que em 2 semanas teve que demitir 2 ministros e não demitiu mais, por conta do vexame que iria ampliar, não só nacionalmente, mas mundialmente. Então, aliado a esse fato do desastre político que tem sido o governo e, principalmente, do crescimento da opinião popular em favor da antecipação das eleições presidenciais, isso tem feito com que eles adotem a mais absurda de todas as posturas no âmbito da comissão.
Quem é que elegeu o senador José Serra para sair por aí entregando o petróleo brasileiro?
E mudando a política...
a política externa do Brasil. Que história é essa de eliminar, sobre o pretexto de expurgar ideologias do governo, funcionários públicos contratados num governo de transição? Que esculhambação se transformou o país? Não é, eu insisto aqui como aparteador, não é o Volta Querida, não. Eu fui um dos mais duros críticos do governo da Dilma nesse plenário, desde o dia que cheguei. Mas nós não podemos que, em cima de uma crise política que nos desmoraliza, que nos desacorçoa com as denúncias de corrupção, 70 milhões que vazam por aqui, 1 bilhão que vaza por ali, que meia dúzia de entreguistas comprometidos, não se sabe com o quê, entreguem o Brasil numa velocidade incrível. Eles sabem que não ficam, então eles querem a terra arrasada, eles querem a terra salgada antes de abandonarem o governo. E o Temer, eu insisto, que não tem nada com essas ideias. Todos conhecemos o Temer aqui, presidente 3 vezes da Câmara Federal. O que que tem a ver o Temer com o entreguismo, com a geopolítica americana? O que tem a ver com essas asneiras do Meirelles? As barbosidades e as leviandades impostas pelo mercado falido? Nós estamos numa situação muito difícil e está na mão do Senado agora. Somos 30 hoje. Eu espero que sejamos bem mais até o fim dessa novela, em benefício do Brasil, do emprego e da nossa gente. E não estamos aqui defendendo Dilma, nem defendendo o PT, nem demonizando o Michel Temer. Estamos defendendo o país e um projeto nacional e uma oportunidade que tem que ser dada ao Brasil nesse momento.
E eu tenho certeza, senador Requião, e Vossa Excelência tem sido muito importante na luta pela retomada da democracia que está em risco em nosso país, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Vossa Excelência tem sido muito importante nessa luta, eu não tenho dúvida nenhuma que a própria presidente Dilma chegará também às mesmas conclusões que nós estamos chegando. Porque, infelizmente, o Congresso Nacional colocou a presidente de refém e a presidente, não aceitando fazer o que a maioria queria que ela fizesse, deu conta rapidamente de afastá-la do poder. Então, será que voltando A presidente conseguirá reunir de volta as condições para governar? Também penso como Vossa Excelência, porque conhecemos o Congresso Nacional. Dificilmente ela voltará a ter essas condições. Então, o caminho qual é? Ela própria dizer ao povo brasileiro, golpista, não podemos aceitar, principalmente quando este chega ao poder, e me desculpe eu usar essa expressão que não é comum de minha parte, mas quando Vossa Excelência falava, eu aqui pensava, é um bobo da corte, porque eu também conheço deputado vice-presidente Michel Temer, e nós sabemos que ele não tem dentro de si a defesa do neoliberalismo como seu plano de ação ou projeto de vida, não. Isso sim, cabe muito bem ao senhor José Serra, ao seu líder aqui no Senado Federal, senador Aloysio Nunes Ferreira. E olha a diferença, senador Requião. Aqui no Senado Federal, quem é o líder do presidente interino Michel Temer? Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB. Temos muitas discordâncias com ele. Agora, não podemos negar que alguém de convicção, alguém de ideologia que defende exatamente aquilo que nós somos contrários. É a favor da privatização da Petrobras, é a favor que o mercado mande na economia brasileira, é daqueles que pensam que salário mínimo é inflacionário. Mas na Câmara dos Deputados, quem é o líder de Temer?
Senadora, não André... é sequer a privatização da Petrobras. É a entrega da Petrobras para as multinacionais que controlam geopoliticamente o petróleo no mundo. Não é entregar a operação da Petrobras à moda chinesa, por exemplo.
Entregar
a China
riqueza.
Descentraliza a operação, mas tem um partido único e um governo forte. Mantém tudo na mão do Estado e nos seus interesses nacionais permanentes. É entregar para potências estrangeiras e para outros projetos. É uma vergonha o que está acontecendo.
É isso aí.
É uma canalice, para utilizar o termo apropriado.
Mas eu acho, senador, que eles estão dando exemplo do pronunciamento que a gente tem feito há algum tempo aqui já, desde muito tempo. Eles, com os seus atos, é que estão comprovando que é exatamente isso que eles querem fazer do nosso país, tomar o poder de assalto para entregar nossas riquezas de um lado e, de outro lado, tirar direitos dos trabalhadores, direitos conquistados de forma dura, com muita luta. Então, olha só a contradição, senadora Regina, desses dois líderes. Aqui, um líder de posição ideológica clara, neoliberal convicto, apesar do seu passado de luta em defesa da democracia, mas neoliberal convicto. Na Câmara dos Deputados, quem é o seu líder? André Moura. André Moura. O Brasil conhece André Moura? Sabe das convicções políticas do deputado André Moura? E aqui nenhum demérito à sua pessoa. Mas André Moura só é líder do governo na Câmara dos Deputados por imposição do senhor Eduardo Cunha, presidente afastado daquela casa. Presidente afastado. Pois não, senador Requião?
Senadora, na verdade, quem tomou conta do Brasil foi a banca, foi a Febraban. Eles têm quadros tecnicamente competentes, ideologicamente comprometidos, no Banco Central e no Ministério da Fazenda. O resto é arranjo fisiológico. Não estão perguntando se o ministro da Educação sabe ler e escrever. Estão perguntando quantos votos ele pode conseguir para a patifaria entreguista que querem realizar no Brasil, para o arrocho, para a condução do Brasil a meta de 4,5%, com juros absurdos e com desemprego brutal, para ceder à geopolítica das grandes potências. É isso que estão fazendo. Não há nenhuma preocupação com a qualidade do governo. Não querem saber se um ministro de Ciência e Tecnologia tem sequer ideia do que seja ciência e tecnologia. Se é de uma bancada evangélica, quantos parlamentares seguem a sua orientação? Não há nenhuma importância com a política das mulheres, com os direitos humanos, com os direitos trabalhistas. Há simplesmente a subserviência e a maioria garantida para que a Febraban e os interesses geopolíticos, que não são os brasileiros, tenham a atenção necessária para uma mudança criminosa e rápida no Congresso Nacional. Nós temos que parar isso. Somos 30, seremos mais.
Muito bem, senador. Eu gosto que Vossa Excelência traz um ânimo renovado a cada manifestação que faz. E eu estou feliz em poder estar aqui lisonjeado até, senador, de poder fazer esse debate com Vossa Excelência. Vossa Excelência que não apenas fala, mas que traz uma história muito importante e que serve de exemplo para tanta gente, que já governou o Estado do Paraná com muita competência durante 3 mandatos, que já foi senador, que já foi parlamentar, enfim, não é daqueles que falam somente, mas é daqueles que praticam e buscam e perseguem a prática dentro dos princípios que defenderam a vida inteira. Então, Vossa Excelência é sem dúvida nenhuma, senador Requião, dos patrimônios que tem o nosso país e, principalmente, os trabalhadores, a gente mais humilde e a democracia, porque sempre esse foi o seu lado e essas sempre foram as razões de sua luta. Então, muito obrigada pelos apartes que Vossa Excelência faz. Mas eu quero aqui, primeiro, concluir explicitando um pouco do que aconteceu na comissão ontem, que considero extremamente grave. As razões por que eles estão com pressa, nós já colocamos, o senador Requião colocou com muita propriedade, porque é um governo, tipo assim, balança, mas não cai. É um governo que eles mesmos dizem, aqui, senador Requião, o primeiro pronunciamento que a gente viu, o primeiro orador inscrito, e é bom até que quem estiver em casa e tiver algum interesse em recapitular, é só entrar no site do Senado e puxar o pronunciamento do primeiro senador que falou na tarde de hoje. Sabe o que foi que ele falou? Eu anotei aqui, porque eu estava dirigindo o senador Paulo Rocha, a sessão naquele momento. Ele dizendo que nos tempos de ajustes que o Brasil vive, nós não podemos ter a sombra de uma presidente afastada. Veja, foram essas as palavras proferidas aqui, senadora Regina. Nos tempos de ajuste que o Brasil vive, não podemos viver com a sombra de uma presidente afastada. Olha, aquela que o povo brasileiro elegeu. Aquela, e que por mais erros que tenham cometido, foi o povo brasileiro que elegeu e que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Então, olha onde é que nós chegamos, mas por conta dessa instabilidade, eles têm a obrigação, porque receberam a ordem, de apressar a comissão do impeachment. E lá nós estamos enfrentando um trator que passa por cima de tudo e de todos. Eles até tentam manter uma imagem de um certo equilíbrio e uma certa democracia. Essa semana tiveram que recuar de uma decisão que proferiram semana passada, que diminuíram o tempo, a revelia da legislação brasileira das alegações finais da presidente da República. E eu dizia, não se iludam com isso. Não é esse o fator mais importante. O mais importante de tudo é que nesta fase da produção de provas, das diligências, senador Paulo, eles vão querer fazer rapidamente, governo, tipo assim, balança, mas não cai. É um governo que eles mesmos dizem, aqui, senador Requião, o primeiro pronunciamento que a gente viu, o primeiro orador inscrito, e é bom até que quem estiver em casa e tiver algum interesse em recapitular, é só entrar no site do Senado e puxar o pronunciamento do primeiro senador que falou na tarde de hoje. Sabe o que foi que ele falou? Eu anotei aqui, porque eu estava dirigindo o senador Paulo Rocha, a sessão naquele momento. Ele dizendo que nos tempos de ajustes que o Brasil vive, nós não podemos ter a sombra de uma presidente afastada. Veja, foram essas as palavras proferidas aqui, senadora Regina. Nos tempos de ajuste que o Brasil vive, não podemos viver com a sombra de uma presidente afastada. Olha, aquela que o povo brasileiro elegeu. Aquela, e que por mais erros que tenham cometido, foi o povo brasileiro que elegeu e que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Então, olha onde é que nós chegamos, mas por conta dessa instabilidade, eles têm a obrigação, porque receberam a ordem, de apressar a comissão do impeachment. E lá nós estamos enfrentando um trator que passa por cima de tudo e de todos. Eles até tentam manter uma imagem de um certo equilíbrio e uma certa democracia. Essa semana tiveram que recuar de uma decisão que proferiram semana passada, que diminuíram o tempo, a revelia da legislação brasileira das alegações finais da presidente da República. E eu dizia, não se iludam com isso. Não é esse o fator mais importante. O mais importante de tudo é que nesta fase da produção de provas, das diligências, senador Paulo, eles vão querer fazer rapidamente, deram mostras do que farão no dia de ontem. Iniciamos a reunião 11 horas da manhã, saímos daqui 2h30, cansados, exauridos, sem quase condições de falar, de dialogar com aqueles que estavam fazendo seus depoimentos, as testemunhas chamadas para falar. Não conseguimos, não só pelo cansaço, mas sabe por quê também? Porque eles impuseram uma regra, também a revelia da legislação brasileira, a revelia de tudo aquilo que o Supremo Tribunal Federal disse que o Senado deveria seguir. Eles apresentaram um calendário, apresentaram aqui normas para a oitiva das testemunhas. Disseram o seguinte, item 6, cada inquiridor, ou seja, o senador que questiona ou senadora, poderá arguir as testemunhas por até 3 minutos. 3 minutos. Por até 3 minutos. 3. Não, mas depois tem um direito à réplica de 2 minutos. Não, mas por fim ainda tem um direito à tréplica de 1 minuto. Ora, tentamos ontem, primeiro, que eu tive que rasgar todas as perguntas, todos os questionamentos que fiz, com a colaboração da minha assessoria, da consultoria do Senado, e tive que inutilizar, por quê? Porque não cabia no tempo que ele nos dava, mas tentamos até, para minimizar o problema, dialogar com a testemunha, perguntar isso e obter a resposta sim ou não, para que pudéssemos engatar a outra pergunta. Fomos proibidos disso também.
Isso não é um processo, senador, é um escárnio, né?
É um
Enquanto
escárnio.
Isso, está o Serra andando pelo mundo e oferecendo a Petrobras, oferecendo a economia, o Goldfein propondo o arrocho, o aumento de juros, o aumento do desemprego, porque eles dizem, depois desse sofrimento, vamos todos ao paraíso. Eles estão há 10 anos comandando o governo. Quem comandava o governo do Lula na economia era o Meirelles, do Banco de Boston. Depois foi o Levi, do Banco Bradesco. Agora o Goldfein é a mesma coisa, isso não deu certo, não dá certo. Agora, isso que tentam fazer no Senado, dá para um senador 2 minutos, 3 minutos para interrogar uma testemunha, é o fim do mundo. Não é possível. Eu só não recomendo a vocês de abandonarem esse raio dessa comissão, porque nós precisamos de algum tempo para que a verdade se estabeleça e amadureça na cabeça das pessoas. Então, não seremos mais os 30 nacionalistas do Senado, seremos mais.
Tudo bem, senador.
E vamos pôr fim a esse processo. Porque não há nenhuma preocupação com crime de responsabilidade. As pedras e as árvores de Brasília sabem que isso não existiu. O que eles querem é um referendo revogatório para a fisiologia tomar conta e os interesses geopolíticos de outros países e da banca dominarem o país. Agora, esse mesmo referendo, na votação final, vai viabilizar o julgamento deste governo no plenário do Senado. Nós vamos dizer não, não queremos o entreguismo, não queremos o Arrocho, não queremos o Meirelles. Afinal, as coisas vão se consolidando. Eu não posso acreditar que nós temos um Senado de nécios. O mundo inteiro enterrando essas bobagens desse tipo de economia e o Senado Federal dando 56 votos ao Goldfein. É uma loucura isso, senadora. É o Brasil que está em jogo, não é a tia Dilma, não é o Volta Querida, não é o Fora Temer. É o processo, são os objetivos nacionais permanentes, é a nossa história. Nós não podemos nos transformar num Porto Rico, num Estado associado aos interesses do grande capital. É preciso que o país resista, independentemente de Dilma ou de Temer. Estamos defendendo um projeto brasileiro, o emprego da nossa gente. E devemos ir com muita garra à luta.
É, senador, sem dúvida nenhuma, acho que esse... E por isso a pressa dele, senador Requião, porque eles sabem que posições como essa que Vossa Excelência, como esse grupo de 30 senadores, começam a defender com muita garra, muita força, Eles sabem que isso pode ser um fator importante para atropelar e impedir o projeto deles. Esse projeto entreguista, como diz Vossa Excelência. Mas veja, no dia de ontem, eles impuseram, porque nós conversamos anteriormente com o senador Raimundo Lira, presidente da comissão, e ele disse que a ideia inicial seria 3 minutos. Eu falei, nós falamos a ele, não, senador, vamos buscar um meio termo. Se acha que é complicado cumprir exatamente ipsi literis o que diz o Código do Processo Penal, que é o que deve ser seguido pela comissão legalmente, vamos buscar um consenso, porque nós só podemos abandonar regras regimentais, regras legais, se houver uma grande concertação, se houver um grande consenso. Mas não nos permitiram, senadora Regina. 3 minutos e acabou-se, não pode nem ter ping-pong, não pode nem perguntar e receber a resposta, mesmo dentro daquele limite de tempo pré-estipulado. E vejam, os senhores e senhoras, o que diz o artigo 212 do Código do Processo Penal. Ele não limita tempo nenhum, não prevê qualquer limitação temporal à inquirição de testemunhas. É proibido isso, tanto que o artigo 212 diz: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição ou de algo já respondido. E aí vai, sem nenhuma limitação, e o Supremo Tribunal Federal deixou claro o que rege as normas desse processo. Primeiro, a Constituição Federal, a Lei 1079 de 1950, e subsidiariamente o Código do Processo Penal, Regimento Interno do Senado Federal, mas nada disso para eles importa. Levei lá, fiz a leitura na sessão de ontem, as notas taquigráficas que foram absorvidas na ADPF 3, na ADPF 385, 378, desculpa, que foi uma ação que deu entrada ao meu partido, o PCdoB, e através da qual o Supremo Tribunal Federal definiu as regras. E o Supremo Tribunal definiu claramente os procedimentos estabelecidos na Lei 1079, que foram recepcionados na Constituição, também tendo o Código do Processo Penal e todo o rito utilizado no que couber no processo de 1992 do presidente Collor. Pois veja, senhor Mário Covas, senador da República à época que participava da comissão, fez lá uma questão de ordem. Seria possível tomarmos conhecimento de como é que essa inquirição vai acontecer? Aí responde o senhor presidente, senador Elcio Álvares. Eu gostaria, primeiramente, de dizer que estamos tratando de um processo em que o Senado é agora um órgão judiciário. Vou tomar a iniciativa, porque alguns aqui não são advogados, de mandar tirar cópia de toda a parte do Código do Processo Penal que se refere à mecânica da oitiva de testemunhas. Para que não haja dúvidas, temos que acolher o Código do Processo Penal. Mas acho que poderíamos, desde que consultados os advogados de acusação e da defesa, estabelecer normas que dessem maior velocidade ao depoimento. Ou seja, vez que consultada a defesa e a acusação, não consultaram ninguém, se prevalecem sempre da maioria e dizem eles aqui quem ganha é a maioria, e nós respondemos, mas não passando por cima das leis. Porque é isso que eles estão fazendo, passando por cima das leis. E vejam, os senhores, o que aconteceu no dia de ontem. Era para termos ouvido 4 testemunhas, 6 testemunhas. 2 não falaram, ouvimos 4. As 2 primeiras foram arroladas pelos denunciantes. O procurador, um dos procuradores de contas do Ministério do Tribunal de Contas da União, e o outro, um auditor de contas, auditor externo de contas do Tribunal de Contas da União. Tanto é que eu impugnei, logo de início, uma das testemunhas, que não teve o encaminhamento que deveria ser dado pelo presidente, mas eu fiz a impugnação, que é o meu dever como senadora e magistrada naquele momento. E impugnei por quê? Porque ambos têm posição clara, e ficou claro lá, que muito do que eles diziam, sem base nenhuma, num pressuposto do que aconteceu no ano de 2014. Vejam, então eles estavam lá para cumprir esse objetivo, para replicar os termos vazios determinados pela denúncia. Mas os outros dois que ouvimos, técnicos do Tesouro Nacional, por eles elencados, pois deixaram muito claro. A partir do momento em que o Tribunal de Contas mudou a interpretação, o governo mudou também. E pagou tudo aquilo que eles chamam de operação de crédito, ou seja, de empréstimo, e que não é. Que são meros atrasos aos bancos públicos. E, no único caso, Banco do Brasil, Plano Safra. Então, testemunhas deles disseram isso, deles. Aí, o interessante no dia de ontem também, senadores, a defesa apresentou a necessidade, a petição de que fosse feita uma perícia independente, uma perícia internacional, uma perícia indicada pela comissão. Olha o risco a que se submeteu a defesa da presidente da República, indicada pela comissão, sabendo a defesa que não dispõe da maioria na comissão. Mas, para ser isenta, indicada pela comissão, eles rejeitaram. Não pode ter perícia. Não pode. E baseado em quê? 16 técnicos do Tribunal de Contas analisaram isso. Mentira! Nenhum técnico do Tribunal de Contas deu um parecer sequer ainda em relação às contas de 2015, portanto, aos procedimentos de 2015, que o Congresso Nacional remeteu recentemente ao Tribunal de Contas, que ainda está estudando a peça, mas não querem nenhuma perícia, senador. Senador Riquião.
Cá entre nós, um Tribunal de Contas que esses senadores não acreditam. Não é à toa que o nosso presidente Renan providenciou aqui uma comissão especial para acompanhar pelo Senado as contas públicas. Na verdade, eles sonhariam ter como perito o japonês da Federal, né? Seria o desejo absoluto dele.
Senador Riquinho, um japonês da Federal, nem isso.
Eu fico até com a impressão de que, de repente, vai aparecer lá um depoente com a máscara do japonês da Federal, que utilizou na última passeata. Camisa amarela e uma máscara do japonês da Federal. Esta comissão está tendo um comportamento absolutamente ridículo. É um capítulo triste para a história do Brasil a ser contada futuramente.
Mas, senador Riquião, nós entramos novamente com um recurso perante o Supremo Tribunal Federal. E eu espero, sinceramente, senador, que pelo menos esse nós possamos ver o deferimento, porque estão sendo atropelados o mínimo direito, não é nem da defesa, é dos juízes, dos senadores e senadoras se pronunciarem, contribuir na formação das provas, para que lá, ao final de tudo, não só os membros da comissão, mas esse plenário tenha condições, dentro de uma análise técnica, de expressar a sua opinião. E eles falam na maior cara de pau, senador Paulo Rocha. Isso tudo está decidido já. São 11 milhões de desempregados, é isso, é aquilo, ou seja, o conjunto da obra. Que é isso? A que ponto nós chegamos? Mas, senador Riquião, eu quero concluir aqui meu pronunciamento dizendo que Vossa Excelência lembra bem o momento em que nós vivemos. Um cidadão que virou um pouco assim como que o símbolo do combate à corrupção. E que, desde o início, blogs já falavam, noticiavam que era uma pessoa envolvida, que respondia um processo não simples, mas um processo grave de facilitação de contrabando, mas o povo não, máscaras no carnaval, nas caminhadas, é o símbolo do combate à corrupção, pois foi preso. Foi preso. Então, veja, o nosso país, sem dúvida nenhuma, precisa ser passada limpo. E a melhor forma, senador Riquião, é ouvir a população.
E as faixas que todos somos todos Cunha.
Todos Cunha. Fora isso, não. E algumas outras e algumas manifestações, volta da ditadura militar, que saudades daquele tempo. Senador Riquião, para que possamos concluir.
Acabarão sendo tão famosos na história futura do Brasil quanto aquele senador nomeado pelo Calígula, o Incitatus.
E tivemos um senador também aqui, um exemplo muito, muito marcante, que de todo o conjunto das senadoras e senadores era o mais ético. Era aquele que a bandeira da ética era a principal razão do seu mandato. Perdeu seu mandato. Por quê? Por envolvimento com um cidadão chamado Carlos Cachoeira. Então, acho que está na hora de a gente procurar não colocar lenha na fogueira, mas tirar a lenha da fogueira. E tirar a lenha da fogueira é permitir que a população fale nesse momento, é dar voz à população e que diga se quer ou não antecipar eleições. Para presidente ou que seja geral, senador Requião, não tem problema nenhum. Quem vamos eleger talvez não sejam os melhores, mas é um recomeço, é uma oportunidade que nós estaremos. Se Vossa Excelência quiser concluir, com muito prazer, eu concedo novamente.
Eu queria complementar esse quadro crítico que Vossa Excelência está fazendo, senador. Avançando um pouco a crítica para além do Senado Federal. O senador João Alberto arquivou um processo na Comissão de Ética contra o senador Romero Jucá. Mas veja bem, o Ministério Público faz a acusação, o depoimento é secreto, ninguém tem acesso aos dados. Eles estão fazendo o quê? Eles querem desmoralizar o Senado da República, o Legislativo? Como é que fazem uma acusação sem nenhum suporte fático? Eu não estou sequer questionando se existe ou não os fatos, mas que mostrem. Veja a situação que eles colocaram, o presidente da comissão, João Alberto. Vou iniciar um processo no Código de Ética, porque vazou uma informação que o Janot não confirma a respeito do comportamento de alguns deputados e de um fundo de 70 milhões de reais. Esse pessoal está brincando com a gente. Ao mesmo tempo que aumentam os seus salários de forma extraordinária, fazem acusações generalizadas. Uma denúncia concreta vem para o Senado e será julgada, mas nós não podemos continuar nessa brincadeira. E não estou fazendo a defesa de ninguém aqui. Eu estou dizendo que nós não podemos ser tratados dessa forma por esses órgãos auxiliares do Executivo, que sequer poder são, mas que querem se afirmar como tal. É independência da Polícia Militar. O que que é? É o manuelesco com o Estado corporativo? É o Mussolini que vai ser o ideólogo desse processo do predomínio absoluto das corporações? A genética que informa a origem dos senadores é a mesma genética que informa a origem do Ministério Público, da Polícia Federal e do Judiciário. Nós precisamos de transparência. Ao mesmo tempo, lá no Paraná, os juízes processam jornalistas que publicaram os seus salários inflados com pendurucalhos. O que é que está acontecendo no Brasil? Nós precisamos de uma devassa nesse processo inteiro. Mas não seremos nós que vamos fazer a defesa de corrupção. Mas pare com a brincadeira. Essa brincadeira do Ministério Público deixando vazar acusações em que não mostram as provas, que não revelam o que tem na mão as informações, é mais ou menos a mesma coisa que querem fazer na CPI da Dilma, no processo de impeachment, na comissão que Vossa Excelência participa. Estão brincando com a gente. É uma sente isso. Porque a democracia, afinal de contas, dizia o Otto Maria Carpó, é o regime que procede pela decisão da maioria. Isso é claro, mas ela tem como essência a liberdade das minorias se manifestarem e serem respeitadas nos seus direitos consolidados em lei. Eles estão querendo acabar com tudo, mas nos três poderes.
Muito obrigada, senador Requião. Eu quase que lhe agradeço pela parte que Vossa Excelência está me concedendo aqui, mas pelo contrário. Só que Vossa Excelência, a cada vez que fala, traz um assunto novo, e eu não posso, porque temos aqui a senadora Regina, que, na sequência, também fará uso da palavra. Mas, e se me permitir, o senador Paulo Rocha, com a sua paciência...
Eu não estou pedindo a parte... Porque estou com pressa, mas...
Sim, já estou concluindo, senadora.
Senadora, só uma correção.
Pois não.
Eu, num lapso língua, falei na independência da Polícia Militar. Não, eu estava me referindo a essa independência alardeada e anunciada num comercial que deve custar R$500 mil por 30 segundos da Rede Globo, da Polícia Federal. Que história de independência é essa? É transparência, clareza e submissão ao poder popular.
É isso aí, senador Requião. Então, veja, o problema é que o novo senador, ele traz assuntos novos, dos quais nós necessitaríamos, sim, abordar. Mas em relação a esse último episódio que ele traz aqui, essas denúncias, hoje tem mais uma novidade pela imprensa, que já há alguns dias tomam os noticiários brasileiros, dando conta de um possível pedido de prisão contra dois senadores, inclusive o presidente desta casa, sem qualquer comprovação, é algo que eu concordo com o senador Requião. Precisa ser explicado. Indiferença, não ao conjunto dos senadores ou das senadoras, mas indiferença a um poder. Indiferença ao Senado Federal, ao Congresso Nacional. Então, eu penso que, espero que rapidamente possamos ter o conhecimento e acesso ao conteúdo completo do que está acontecendo. Muito obrigada, senador Paulo Rocha. Obrigada pela paciência, inclusive, à senadora Regina. Obrigada, senadora.